Fique por dentro. Entrevista.
E o tema de hoje, combate ao mofo e umidade. Para falar sobre esse assunto, recebemos ele, o biomédico Roberto Figueiredo, mais conhecido como Doutor Bactéria. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, Doutor Bactéria. Tudo bem?
Pô, o prazer é meu, é sempre bom falar com vocês aqui, principalmente aqui nesse friozinho, né? Que vocês estão com uma carinha de frio aqui, que eu estou até vendo aqui. Ó, é. Eu já estou até aqui para brindar com vocês.
Ó, até com um cafezinho aqui, ó. Cafezinho aqui na frente.
Né? Combinação perfeita, né?
Com vocês aqui. E cuidar desse problema de bolor, né? Que dá tanto problema, né? De rinite, gatilho de asma. Então, muita coisinha, né? A gente precisa dar uma controlada assim. Então, o que eu puder ajudar vocês aqui, pode contar comigo.
Então, vamos lá. Já vamos começar explicando para o nosso ouvinte, o Dr. Bactéria, o que, que é o mofo, né? E por que, que ele aparece também nos ambientes?
Bom, o que é o mofo? O mofo é um bolor, tá? Tá dentro da família, uma família de fungos, né? Você tem família fungo. Ele não é nem animal, nem vegetal. Tá? Ele estaria entre os dois, assim, que ele tem característica de ambos, né? E você, o fungo, ele é dividido em dois grupos, que a gente chama de leveduras, que são leveduras. É aquilo que aparece em cima da massa de tomate, é aquele que dá o corrimento na mulher, que é candidíase, aquele que dá o sapinho, uma candidíase. Então, isso daqui são leveduras, que são uma coisa meio gosmenta, vamos falar assim. E você tem os bolores. Os bolores é aqueles que aparecem aquela penugem na laranja, no busão de couro, no sapato, mas que pode dar micose também. Pode dar micose, aquele que dá micose na unha, onicomicose, que dá micose, aquele do pano branco, que dá no dorso da pessoa. Então, isso daqui são bolores. Tá? E os bolores, é interessante, que o bolor você não vê, que é microscópico. Microscópico. Aí você vira para ele e fala assim, espera um pouquinho, doutor Bactéria, eu estou vendo na parede, eu estou vendo o bolor. Né? Na verdade, o que você está vendo, imagina que é como se fosse uma árvore. Uma árvore. Aquelas raízes dela, que é o bolor propriamente dito, você não vê. Só que tem uma hora que ele vai se reproduzir. Então, é como se fosse a copa, as folhas da árvore, mas, na verdade, são sementinhas, são esporos. Então, a quantidade é tão grande, tão grande, tão grande de esporos, de sementinhas, que aquilo você vê como se fosse escuro. Né? Você vê uma coisa esverdeada, azulada, pretecida. Na verdade, aquilo que você está vendo são sementinhas, são esporos do bolor. Olha o perigo, aí que mora o perigo, né? Que ele diz aquela música.
Agora, doutor Bactéria, por que o mofo, eles são tão prejudiciais à saúde das pessoas e também dos animais?
Então, é justamente por causa disso, né? Com relação às micoses que dão as pessoas, isso daqui a pessoa já conhece, micose de unha, disso. Mas com relação àquele bolor que está, né, no seu sapato, que está na parede, como eu falei, aquilo que você está vendo, aquelas coisas escuras, são milhões e trilhões de esporozinhos. Então, se a pessoa pega um pano e vai passar naquilo, e mesmo que não passe, o próprio vento, ou então uma movimentação de ar, faz com que aquilo fique totalmente no ar. E as pessoas, o que é que elas fazem? Se é um alimento, embolora, estraga, apodrece o alimento. Se a pessoa, ela respira, tá? Respirando, chega na parte superficial aqui do nariz, dá o que a gente chama de rinite. Né? Se a pessoa tem asma, vai mais profundamente, é o gatilho para asma. Né? Se a pessoa está com uma resistência baixa, pode dar o que a gente chama de micoses pulmonares, né? Aspergilose, que é de dificílimo tratamento e pode até levar à morte. Nós tivemos há uns um ou dois anos atrás, se lembra que falamos do fungo preto, micose preta lá da Índia, que pegou muitos indianos, isso? Isso é um fungo que tem no Brasil, que tem nessa parede, na parede nossa que está escurecida, é um fungo daquele tipo lá. Né? Só que o que acontecia? Como você tem uma população muito grande na Índia, você tem uma quantidade de diabéticos muito grande, e esses diabéticos, eles tinham uma medicação, quando pegavam Covid, de imunossupressores, pegavam diabéticos, já tinha imunidade baixa, dava um remédio que diminuía mais a imunidade, tinha a presença desse bolor, por isso que leva essa micose. Então, aqui no Brasil, nós temos, para pessoas diabéticas, para pessoas que têm imunidade baixa, também a presença dessa micose, que vem da onde? Incrivelmente, vem dessa parede contaminada. Então, vê como a coisa não é tão simples, não. A gente tem que tentar eliminar esse bolor sem jogar ele para o ar.
Então, e falando sobre esse tipo de bolor, né, em parede, em armário, que a gente vê, fica aquele cheiro, você abre o armário, guarda-roupa, aquele cheiro de mofo, né? Ou no caso das paredes também, que é muito comum, inclusive, nessa época, estamos vivendo um momento difícil, hospitais lotados, né, crianças e pessoas que sofrem com asma, com vários tipos de problemas respiratórios, por conta do mofo também que tem causado isso, né? Então eu queria que você falasse como que a gente já pode eliminar, quais são as dicas para esse tipo de mofo, bolor que a gente encontra nas paredes, nos guarda-roupas, o que que a gente pode fazer?
Bom, então vamos partir do princípio, ver o que que ele precisa para crescer, não é? O que que precisa para crescer? Precisa de baixa aeração, então sem ventilação, e precisa de umidade. Você dá baixa aeração e dê umidade, você dançou, que ele vai crescer em qualquer coisa, tá? Blusão de couro, casaco, não, ele, a necessidade dele de alimentação é muito pequena, é muito restrita, então você tem que trabalhar nesses pontos. Então como é que você faz para evitar? O armário, deixar aberto, ventilação, né? Colocar aqueles, esses antimofos, o que é que eles são? São equipamentozinhos que eles tiram umidade do ambiente. Você vê que ele tem silica gel, que ele captura umidade. Então, não é que ele elimina o mofo, ele mata o mofo. Ele tira a umidade, que é a umidade que vai deixar. Outra coisa é não guardar sapato quando estiver molhado. Você lembra que a vovó da gente falava? Escuta, o seu sapato deixa respirar. O sapato não tem nariz, né? Ou se respirar, que ele falava, é para deixar secar. Então, você não pode guardar, nem usar 2 dias consecutivos o sapato. Você põe uma colherzinha de bicarbonato para ajudar a eliminar a umidade e você deixa ele no local ventilado pelo menos por 24 horas. Depois você guarda. Mesma coisa de casaco de couro, né, que pode embolorar, né? As paredes, bom, dentro do armário, vou falar do armário, ou a guarda-roupa, você pode passar pelo menos uma vez por semana vinagre puro, vinagre de álcool. Você passa vinagre de álcool puro, não vai ficar com cheiro de salada sua roupa, não. Fica tranquilo. Você passa por dentro. Com relação a bolor, você vê uma parede embolorada, a pessoa tem tendência, vou pegar o pano e passar. Isso é uma tragédia, que ele vai jogar essa sementinha, esses esporos, para o ar inteiro. Vai piorar a situação. Então ele pega um pulverizador, uma dessas bombinhas, joga água sanitária, né? Cândida, que boa, joga em todo esse bolor, e espera uns 5, 10 minutinhos. Depois que modificar a cor, aí sim você limpa. E vai ver por que que embolorou, né? Muitas vezes, se é no teto, é uma telha que está, uma telha que está quebrada, né? Se é na parede, é uma umidade que está chegando, você tem que impermeabilizar, né? Alguma coisa você tem que fazer. O que existe atualmente é um verniz fantástico, fantástico. Eu testei na minha casa, que eu tinha esse problema numa parede canjiquinha, do lado lá no quintal, que eu tinha que pintar de 4 em 4 meses, que ele embolorava inteiro. E aí o pessoal inventaram esse verniz, que é um verniz que tem íons de prata. Esses íons de prata, para você ter uma ideia, você tem 3 metais que matam germes, ouro, prata e cobre. Não é? O gaúcho, ele vai tomar chimarrão, um passa para o outro e não troca aquela bombinha. Por quê? Porque a ponteirinha é de ouro, prata ou cobre, e não passa doenças. Né? Então, eles pegaram essa prata e colocaram no verniz. Eles passam na parede. Olha, te juro, gente, eu passei isso daqui em janeiro do ano passado na minha casa. Se você chegar na minha casa hoje, parece que eu pintei ontem, tá? E eles dão cerca de 2, 3 anos de garantia. É fantástico esse verniz aqui, né? Quem quiser, não vou fazer propaganda dele não, mas quem quiser saber, é só entrar no meu Instagram, é DR Bactéria Oficial, Dr. Bactéria Oficial, que eu repasso onde eu peguei, gente, que eu achei fantástico isso. Então, essas coisinhas aqui dá para evitar o bolor, né? Que você o principal é a umidade. Quanto mais você diminui a umidade, uma coisa que as pessoas fazem que é terrível é colocar dentro do quarto umidificador ambiental, aquele que solta o jatinho, toalha molhada, bacia com água. Você faz uma atmosfera amazônica no quarto do teu filho e tu acha que o teu filho é uma samambaia, né, que vai pegar aquela umidade do ambiente. O filho não vai pegar essa umidade de jeito nenhum, né? Então, quanto mais seco o seu ambiente tiver, melhor. Para você ter uma ideia, tecnicamente, você tem que trocar 6 vezes o ar todo da sua sala, por hora, né? Ou, Você deixando a janela e a porta aberta, você consegue, tá? Ou não, você coloca o que a gente chama de janela artificial. O que é a janela artificial? É daqueles purificadores de ar, que tem aquele filtro HEPA. Também funciona bem.
Doutor Bactéria, os ouvintes participam conosco e são muito bem-humorados. A Rai Luz, ela é de Salvador, está na Bahia, acompanhando a programação da RTM Brasil. Ela escreve: bom dia, sobre o tema aqui em casa, só não tem mofo em mim e no meu esposo.
Nossa.
Toda vez que chega o inverno, essa mesma situação. Agora eu vou revestir as paredes com pisos. Mas também tem que tomar cuidado com esses revestimentos com piso, porque pode pegar mofo do mesmo jeito, principalmente nas junções, né, doutor?
Sem dúvida. O que eu indico no caso dela, é que já que tem mofo, é só não passar nela esse verniz com o uso de prata, né? Que elas não pegam bolor. Né? O resto tem que passar na casa inteira, passar esse verniz aqui. Né? Eu já combinei com esse pessoal aí, nós já está marcado já, eu quero que passe na minha casa inteirinha. Eles fazem pintura também? Então faz, imagina, 2, 3 anos sem conviver com bolores. Muitas vezes, até... tem uma parede, quando tem a parte elétrica, né? Ela fica preta, às vezes, por um bolor que aparece, isso. Então, sempre tem um ponto. Então, já combinei com eles. Esse alemão que fez isso, você me conquistou, cara. O cara é muito bom. Passou, então já vai. Minha casa vai estar toda cheia de prata. Então, eu indico para ela passar isso. Só não passar nela, já que ela não tem bolor, nem no marido dela.
Olha, eu acho que tá todo mundo querendo aí esse verniz para passar nas paredes. Eu tô com um problema de mofo também num quarto que nós fizemos da minha filha, e a gente não fez já fez o gesso direto em cima do bloco, né? Então o que tá acontecendo? Lado de fora ainda não foi pintado, não tem nada, e aí começou a infiltrar pro quarto dela. Teve uma parte da parede que eu tive que arrancar quase tudo, o gesso caiu tudo, e aí eu passei um produto na parte de fora, né? Agora parece que resolveu também, mas é um problema que nessa época do ano todo mundo está sofrendo. Inclusive, tem participação lá da Inglaterra, viu? E é a Débora Brandão que está participando com a gente, e ela falou: nós aqui sofremos muito com umidades nas paredes. Tem um produto aqui que tem água sanitária na composição. Só espirramos no local e em poucos minutos desaparece. E temos um aparelho também em casa. Isso resolveu muito. Obrigado pela dica do vinagre. Já vou limpar minha sapateira com isso. Olha só, já pegando essa dica do vinagre, né? E eu queria que você falasse agora sobre os banheiros. Banheiro também tem muito mofo, principalmente no teto, né? Por conta dessa umidade mesmo?
O que acontece é o seguinte, que no banheiro, você pode ter dois tipos de banheiro, né? Aquele banheiro que tem janelas. O que eu indico, sempre que você estiver tomando um banho, abrir a janela, para aquele vapor não ficar parado lá dentro, né? E tem banheiros que são totalmente fechados. Né? Nesse banheiro, então é o seguinte, se o banheiro, se você abrir as janelas, vai evitar o bolor, não vai aparecer. Se o bolor começar a aparecer e é por causa da umidade ocasionada pelo chuveiro, né? Aí você tem duas opções. Agora você tem essa opção desse verniz, que agora eu virei fanzaço desse verniz aqui com uso e prata, né? Você tem essa opção, ou então tem uma opção de você usar água sanitária. Aí, só que você tem que usar água sanitária toda semana. Toda semana. Mesmo esse produto aí da Inglaterra que tem água sanitária, ela tem que passar pelo menos toda semana. Tá? Que você não pode deixar o bolor aparecer para matar. Que hora que o bolor aparece, o mal dele já está sendo feito. Então, isso aqui sempre tem que ser em caráter preventivo. Tá? Para evitar que apareça. Porque se você tiver problema de asma, por exemplo, filho, vai ser gatilho de asma. Bom, vai ter problema de rinite. Né? Isso não dá só para você, dá também para os animais. Tá? Os animaizinhos de casa, os pets, também vão ter rinite relacionado com isso. Eles podem apresentar micoses também. Tá? Então, evitar a umidade é o principal. Se não, você tem que usar água sanitária ou algum verniz protetor.
Falando em água sanitária, muitas pessoas utilizam água sanitária para fazer esse tipo de limpeza. Mas qual a composição correta para você diluir a quantidade de água sanitária em água? Porque eu já vi gente limpar banheiro só com água sanitária direto e depois ficar passando mal, tendo até dificuldade para respirar. Qual seria a medida de água sanitária por litro d'água? Como é que funciona?
Olha, essa pergunta é maravilhosa. Essa pergunta é maravilhosa, sabe por quê? Porque é fácil falar. Vou ver dois casos. Tem bolor? Você viu bolor? Usa água sanitária. Não viu nada no chão, esse negócio? Não usa água sanitária. Tá? Você não precisa desinfetar seu banheiro, você não precisa desinfetar sua cozinha. Gente, você não mora numa UTI, você não mora no hospital. Você não precisa matar a bactéria. Para que você quer matar a bactéria da tua casa? Você não tem bactéria que dá doença na tua casa. Se o cara tiver doente, ele está no hospital, vai para o hospital. Então não tem doença na tua casa para você usar. Então a sua casa tem que estar limpa e desodorizada. Se você fizer uma soluçãozinha com um litro de água, uma colher de sopa de detergente, uma colher de sopa de bicarbonato, você limpa todinha a sua casa, não precisa fazer mais nada. Gente, água sanitária, dono de casa adora dar de química louca, que mistura detergente, desinfetante, água sanitária, diabaquato, põe tudo. Né? Isso daqui vai dar um problema que acaba matando a pessoa, intoxica todo mundo, dá dermatite de contato nela, dá dermatite de contato no cachorrinho, aí respinga na geladeira, oxida tudo, enferruja tudo. Então não usa água sanitária de jeito nenhum, a não ser que você esteja vendo um bolor. Ou a não ser nesse caso que eu falei para você, numa parede do chuveiro, aí você tem que passar toda semana aspergir, que vai embolorar. Mas no dia a dia, não usa água sanitária, não. Pode aposentar ela. A gente usa só para hortaliça, fruta, aquela história toda, 1 litro de água, uma colher de sopa de água sanitária, só para isso. No dia a dia, de maneira alguma. Tá? Sua casa tem que estar limpa e desodorizada. Ah, mas eu quero que a minha casa cheire frutas vermelhas dos Congos asiáticos. Aí você vai no supermercado e compra um odorizante de frutas vermelhas dos Congos asiáticos e joga. Né? Não precisa ter nada disso com esse cheiro.
É verdade. Bom, mas a gente sabe que muitas pessoas tiraram do fundo da mala, do fundo do guarda-roupa, aquela blusa, aquele casaco que estava guardado desde o ano passado. Aí você pega essa roupa, não teve nem, tem gente que não teve nem tempo de lavar, né? Que tem gente que lava tudo para chegar no inverno, tem gente que não. Então tá com aquele cheiro
De naftalina,
de
muitas
naftalina,
vezes.
de roupa guardada. E aí, doutor Bactéria, qual a dica para essas pessoas para tirar esse cheiro dessas roupas aí?
Em primeiro lugar, para não usar naftalina, né? Que naftalina é uma coisa antiga, inclusive é super cancerígena. Super cancerígena. Então, nunca não me usa naftalina, que é cancerígena, está comprovado isso. Quer evitar a presença de insetos daqui? Você usa um saquinho de tule com cravo da Índia e coloca lá no fundo da gaveta. Está um saquinho de tule com cravo da Índia, um em cada gaveta, tá? Ah, se você pegou a blusa, quer usar na hora? Quer usar na hora? Se você for usar daqui a 2, 3 dias, você lava. Mas quer usar na hora, o que que você faz? Põe, enche ela de bicarbonato de sódio, tá? Enche de bicarbonato com bastante mesmo, amassa como se fosse amassar pão e deixa pelo menos uns 5 minutinhos. Depois vai do lado de fora de casa e dá umas batidas nela, tá? Dá umas batidas e tem que gritar soro de guardado, né? Que aí o cheiro de guardado ele vai embora. Fazendo isso, ele vai todo embora, gente, tá? Se não quiser gritar, não precisa não, que o cheiro vai do mesmo jeito.
Recebemos aqui uma participação do Isaac, ele é de São Paulo. Ele escreve assim: Bom dia, doutor Bactéria. Eu já vi muito bolor dentro do ar-condicionado. É
É dentro da
perigoso.
cerca de umidade, né, Gil? O que você tem que fazer? Se por acaso você tem, pelo menos uma vez por ano, você tem que fazer uma limpeza geral, você tem que chamar o técnico para desmontar, uma vez por ano. Mas pelo menos uma vez por mês, você tem que tirar o filtro do ar-condicionado, são 2 filtros geralmente, tira, é facílimo tirar. Você vai até o tanque, pega uma escova, detergente ou sabão, dá uma boa lavada, dá umas batidas e volta com ele, tá? Que aquele, muitas vezes, aquele você acha que é bolor, mas não é bolor. É uma camada de poeira doméstica. 85% da poeira doméstica é formada de pele humana, tá? Nós perdemos 1,5 gramas de pele por dia. Você imagina uma família com 10 pessoas, estão 15 gramas de pele por dia, tá? Isso daqui vai no ar condicionado, uma junta com umidade, isso vai criar um bolor que vai ser de alimento para ácaros. Então, isso que vai te dar rinite, gatilho para asma, uma série de coisas. Então, tem que fazer essa limpeza.
Recebemos a participação da Fernanda, aqui de São Paulo, Zona Norte. Ela quer saber se lisoforme é uma boa opção. Ela falou que usa na casa para lavar roupa e tudo mais.
Na casa eu não indico, de maneira alguma. Você não está desinfetando, você está matando bactérias sem precisar. Tá? Nem na roupa, que a quantidade que você coloca na roupa não é nem seria o suficiente para matar. Então, não indico. Né? Você pôr para a máquina lavar roupa, o que eu indico é não usar nem amaciante. Né? Você usar uma xícara de vinagre branco, para cada 10 quilos de roupa. Então, uma xícara de vinagre branco para cada 10 quilos de roupa. A roupa não fica com cheiro de salada, não. Fica tranquilo. Tá? Pode usar isso e não usar. desinfetante na casa toda que não é necessário. Ainda mais que nem a concentração que a gente utiliza, nem mataria nada, gente. É mais psicológico da coisa. Então, não precisa utilizar, não.
Também é importante, né, doutor Bactéria, que a gente tenha contato também com algumas bactérias para que a gente tenha anticorpos, porque se você começa a matar tudo, mata tudo, mata tudo, você não tem resistência muitas vezes. Isso acontece mesmo ou é apenas um mito?
Não, esse mata tudo que você falou, mata até você, né? Mata até a pessoa, já que mata tudo, né? E você matando tudo, você tem que ver que 90% do seu corpo é formado por germes. 90%. E 75% do seu corpo é água. Então, na verdade, nós somos uma caixa d'água contaminada que anda. Tá? Nós somos isso daqui. Tá? E essas bactérias, elas nos protegem. Tá? Então, não precisa você matar tudo que aparece, não, gente. Você parece aquele assassino, serial killer de bactérias. Não precisa fazer nada disso, não. Você manter a casa limpa, né, já é o suficiente para você fazer. Como eu falei, essa formazinha, um litro de água, um colher de sopa de detergente, um colher de sopa de bicarbonato, já é o suficiente para você manter a tua casa limpíssima. Tá? E você também não precisa pegar o seu filho. Se você tiver colocar o seu filho numa redoma de vidro, ele vai ter problemas respiratórios muito mais rápido do que outra criança. Então, a criança tem que ter contato desde o primeiro dia de vida, tem que ter contato com terra, areia, animais. Inclusive, a mulher, se tiver contato com pets, antes de nascer o filho, ela grávida, o filho vai nascer com mais resistência do que uma mãe que não teve contato. Então, é ignorância da mulher pensar: nossa, eu estou grávida, vou dar meu pet, vou dar meu cachorro. Isso é ignorância. Tá? Você está privando seu filho de ser mais resistente do que outras crianças. Tá? Então tem o que a gente chama de guarda consciente. O que é isso? Visita veterinário constante, vermifugação, vacinação em dia. Fazendo isso, teu filho vai nascer com mais resistência que outra, gente, tá? Só que higiene é uma coisa, excessos é outras. O excesso é você não criar o teu filho, você criar seu filho em contato com terra, e isso é bacana, isso é legal. Agora, lavar a mãozinha dele para comer, isso é higiene.
Aproveitando esse gancho, já estamos chegando aqui no finalzinho do bate-papo. Quando eu era criança, eu vivia com um problema de tosse, asma, essas coisas todas. Meu avô, sábio, um dia falou para minha mãe assim: ô filha, deixa essa criança pisar na terra, deixa ela brincar na terra. Porque eu vivia, como dizem os mineiros, todo encapotado, né? Roupa, esfriava um pouquinho, já metia roupa, aquelas roupas de lã feita pela vovó.
Você era o primeiro filho?
Primeiro filho, sou o neto mais velho. Então, primeiro
Dá
filho,
para
neto mais
perceber
velho.
isso, né? Não, o primeiro filho, a mãe acorda antes dele chorar. O segundo, ela acorda depois que ele chorou. O terceiro, ela acorda de manhã e pergunta: vem, chorou ontem à noite?
Mas depois que eu comecei a realmente ter contato com terra, poder brincar mesmo, acabaram-se os problemas.
Então, volta, a gente já falava, criança que é criada na terra não pega doença da terra. Então, é um princípio muito básico, gente. Você tem que deixar a criança adquirir imunidade, então nada de excessos.
Doutor, tá todo mundo querendo aí indicação desse verniz, então divulga pra gente aí as suas redes.
É DR Bactéria Oficial, Doutor Bactéria Oficial. Só manda um story para mim, lá nos stories, que eu pego, eu dou indicação de onde que eu estou fazendo lá em casa mesmo, que pelo menos já está há 1 ano e meio sem bolor lá.
Resolveu, né?
Isso.
E o tema de hoje, combate ao mofo e umidade, recebemos o biomédico Roberto Figueiredo, doutor Bactéria, que falou com a gente sobre esse assunto. Foi um prazer falar com você. Até uma próxima oportunidade, doutor Bactéria.
É sempre gostoso falar com você, é sempre uma delícia, tá? E pode convidar assim, que é sempre um prazer, assim. É sempre um prazer já começar o dia conversando com vocês. Um grande abraço.
Prazer é sempre nosso. Até mais.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Obrigado.